Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá, amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o Ministro de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Samuel Pinheiro Guimarães. Bom dia, Ministro Samuel Pinheiro Guimarães.
Bom dia, Kátia.
Seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, muito obrigado.
Na pauta do programa de hoje, a apresentação do Plano Brasil 2022, que fixa metas a serem atingidas pelo país até o ano em que comemoramos o bicentenário da nossa independência. O ministro Samuel Pinheiro Guimarães vai explicar as metas que o Brasil quer atingir daqui a 12 anos, como a erradicação do analfabetismo, da pobreza, o crescimento econômico de 7% e também a ampliação da malha ferroviária e rodoviária. O ministro de Assuntos Estratégicos já está aqui no estúdio e começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, já está na linha a Rádio Capital AM de São Paulo, capital, onde está Luiz Carlos Ramos. Bom dia, Luiz Carlos.
Bom dia também ao ministro Samuel Guimarães.
Bom dia, Luiz Carlos, é um prazer poder conversar com você.
Ministro, a minha pergunta diz respeito a esse Plano Brasil 2022. Tudo indica que é um plano ambicioso, mas factível, e com vistas ao bicentenário da independência, que parece estar longe, mas na verdade está perto. Estamos há 12 anos. O Brasil evoluiu bastante economicamente e também no plano social nos últimos anos. Agora, dentro do seu plano, existe a possibilidade de erradicação da pobreza. Aqui em São Paulo, muitas vezes a gente vê gente pobre, inclusive em plena Avenida Paulista, né? E da periferia. O senhor acha que será realmente possível chegar a essa finalidade?
Eu acredito, Luiz Carlos, será perfeitamente possível. Nós estamos já caminhando nessa direção a passos muito rápidos. É uma questão de ampliar os programas de assistência àqueles mais pobres, né? Aqueles chamados indigentes, ou as pessoas em condição de pobreza absoluta. E isso permitirá, eventualmente, erradicar a pobreza. Naturalmente, é um processo que levará 12 anos. Mas temos caminhado muito bem nessa direção.
Você tem outra pergunta, Luiz Carlos?
Sim, eu gostaria de perguntar ao ministro a respeito da questão do crescimento econômico de 7%. O Brasil evoluiu bastante em termos de crescimento econômico e, na última medição, o Brasil só perdeu praticamente da China e da Índia em termos de evolução econômica. Na sua opinião, independentemente do resultado das eleições de outubro, será possível manter essa meta?
Eu tenho certeza que essa é uma meta necessária. Na realidade, a meta decorre dos investimentos que forem feitos. Na medida que forem feitos os investimentos na capacidade produtiva, o resultado será o crescimento a essa taxa, né? E essa é uma taxa necessária, é uma taxa histórica no Brasil até 1985, mais ou menos, era a média histórica do Brasil de crescimento mais ou menos por volta de 7%, e a única taxa que permite reduzir a distância entre o Brasil e os países desenvolvidos. Se nós não reduzirmos essa distância, poderemos estar até crescendo e melhorando a situação social do país, construindo infraestrutura, mas continuaremos relativamente subdesenvolvidos. Então, essa é uma taxa perfeitamente possível. Nós temos toda uma possibilidade de expansão do crédito para atividade produtiva, todo o esforço que será feito em torno da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016, quando os investimentos crescerão de uma forma muito significativa, o aumento dos investimentos chineses no Brasil, por exemplo, né? E tudo isso faz crer que essa taxa ela não só é necessária para reduzir a distância que nos separa dos países desenvolvidos, como também ela é necessária para poder resolver, digamos, os problemas de construção da infraestrutura e da melhoria da distribuição da renda e da riqueza no país.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o ministro Samuel Pinheiro Guimarães, de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ele conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a EBC Serviços disponibiliza o sinal dessa entrevista a todas as emissoras de rádio do país via satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora ao Rio de Janeiro, a sua terra, né, ministro? Vamos conversar com a Rádio CBN do Rio de Janeiro, Vanessa Mazari, bom dia.
Bom dia, eu queria saber do ministro qual é a meta do plano para a questão da segurança.
Bom dia, Vanessa, é um prazer falar com você e falar com todos os meus conterrâneos do Rio de Janeiro. Olha, nós temos uma série de metas na área de segurança. Então, por exemplo, uma das metas seria, está ainda em processo de aprovação, em reduzir pela metade o número de homicídios. Hoje em dia nós temos no Brasil cerca de 40 mil homicídios por ano. Só para ter uma ideia do que significa isso, toda a guerra do Vietnã vitimou cerca de 50 mil americanos. Então nós temos por ano no Brasil uma espécie de guerra do Vietnã. Não é? Então, se reduzirmos a metade, naturalmente gostaríamos de eliminar, né? Mas isso seria uma meta um pouco mais ambiciosa, talvez para 2025. Mas para 2022, reduzir a metade é uma meta bastante satisfatória. Nós temos, por ano, no Brasil, cerca de 30, 40 mil mortes por acidente de trânsito. Essas mortes por acidente de trânsito decorrem de duas situações, principalmente. A primeira delas é o excesso de velocidade. Um excesso de velocidade muito superior àquilo que o Código Nacional de Trânsito permite. E segundo, a ingestão de bebidas alcoólicas. De modo que quando há uma morte no trânsito, é praticamente um homicídio culposo. Porque a pessoa que dirige o automóvel sabe perfeitamente que não pode beber e que não pode dirigir em alta velocidade. Então, se conseguíssemos também reduzir a metade as mortes no trânsito, seria extraordinário, né? Uma questão pouco examinada, mas muito importante, é a questão do tratamento digno a todos os presidiários no Brasil. Nós sabemos que há dezenas de milhares de pessoas que estão presas e que ainda não foram julgadas. Então não se sabe se são culpados ou não. E já estão cumprindo pena na prática. De modo que isso é algo extremamente importante. Naturalmente, é todo o esforço que vem sendo feito pelo PRONASSE, questão das unidades pacificadoras e assim por diante. E outras questões na área da segurança, ligadas à educação, à questão do consumo de drogas e assim por diante. Por exemplo, reduzir a metade o consumo de drogas no país. É uma meta ambiciosa, porém, é uma meta necessária. Nós temos agora a questão do crack, que é uma droga, não uma droga nova propriamente, mas que tem efeitos avassaladores, e indo para o campo, indo para o interior do país. Não é? Isso é algo de grande preocupação, e ontem, anteontem mesmo, o presidente esteve na cerimônia de lançamento de mais uma campanha contra o crack, né? E contra as drogas em geral. Né? E, enfim, há também uma questão que eu considero muito importante, que eu acho que eventualmente deveria ser incluída nesse programa, que é a universalização do horário integral nas escolas. Porque, certamente, sem o horário integral nas escolas, será difícil melhorar o nível educacional das crianças e, ao mesmo tempo, retirá-las da rua e retirá-las de uma exposição excessiva à televisão comercial. Hã? Sem isso, não haverá tranquilidade para as mães. Cada mãe que sai de casa, fora do horário da escola, não sabe o que está acontecendo com seus filhos. Naturalmente que, para aquelas pessoas de classe média ou ricas, eles têm o horário integral. Tem a escola e depois tem a aula de inglês, tem a aula de balé, tem a aula de música. Às vezes, quem sabe, tem aula até de matemática, quisera Deus. Mas, em geral, são atividades desportivas, lúdicas, mas que ocupam as crianças. Essa que é a realidade. Né? Mas os pobres, quando os filhos voltam da escola, eles têm o grande educador, que é a televisão comercial, ou a rua, ou a internet, né? Ou o videogame. Né? Então é muito importante, porque isso permitiria reduzir a exposição dos jovens à própria violência, né? Então, são várias ações em vários campos, não apenas da segurança, estritamente, mas são muito importantes, né?
Vanessa, você tem outra pergunta?
Sim, então, o plano fixa metas para várias áreas, né? Além dessa, de segurança, economia, esporte. Eu queria saber de que maneira isso realmente é concreto, se o governo explica como ele vai atingir esses objetivos.
Olha, as metas estão em processo de elaboração. Naturalmente, na medida que elas viessem a ser aprovadas, e eu pretendo sugerir ao presidente da República que ele submeta esse plano ao Congresso Nacional para que haja um debate muito amplo. Nós já temos as metas no nosso sítio eletrônico, no nosso site, mas já mandamos correspondências diretas para mais de 60 mil pessoas. Né? E aguardamos as contribuições, os comentários e as críticas. Eu vou lhe dizer, Vanessa, o Brasil é um país que tem a possibilidade de ser muito ambicioso nos seus objetivos. Para dar um exemplo muito simples, até 5 anos atrás, se fôssemos fazer um plano para o Brasil, não incluiríamos o pré-sal, que vai tornar o Brasil talvez um dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, uma das metas do plano é completar o levantamento geológico do país. Hoje em dia, fora da Amazônia, somente 30% do território é conhecido do ponto de vista geológico. Então, completar esse levantamento geológico fará com que surjam novas fontes de recursos, né? Além disso, uma política adequada, mais adequada ao processo de desenvolvimento do caso da dívida pública, liberaria recursos muito significativos para os investimentos. O fato é que nós estamos fazendo investimentos extraordinários já através do PAC. Hoje mesmo, no jornal Valor, né, vemos que consultorias estrangeiras dizem que haverá um aumento extraordinário dos investimentos no Brasil, uma notícia de hoje mesmo. Né? De modo que os recursos virão da iniciativa privada e do Estado, porque os investimentos que permitem o aumento do crescimento não vêm só do Estado, vêm da iniciativa privada devidamente induzida, em que as condições são criadas para que haja os investimentos. A prova disso são os novos investimentos chineses que acabam de se realizar na área do petróleo, na área de transmissão de energia elétrica, os investimentos alemães na construção de uma enorme siderúrgica no próprio Rio de Janeiro, no nosso estado. Talvez você já tenha a oportunidade de ter ido visitar esse local onde será construída essa extraordinária siderúrgica com a produção de cerca de 5 milhões de toneladas de aço por ano. Há anos que não se construía uma siderúrgica nova no Brasil. E o presidente agora, essa semana, esteve no Pará, onde inaugurou também os trabalhos de construção de uma nova siderúrgica próxima a toda a área onde está Carajás. Isso é também uma novidade, quer dizer, processar a matéria-prima próxima ao seu local de extração. Isso é extremamente importante para a redução dos desequilíbrios regionais.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje entrevistando o ministro de Assuntos Estratégicos, Samuel Pinheiro Guimarães. Ministro, vamos agora ao Rio Grande do Norte. A Rádio Difusora de Mossoró já está na linha. Jota Nobre, bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. A pergunta que eu faço é em relação justamente à área social. O presidente Lula, indubitavelmente, nos seus 2 mandatos, ele tem se voltado principalmente para essa área. Por exemplo, programas que têm diminuído pessoas com extrema pobreza aqui no país. Mas eu pergunto, ainda há, é evidente, pessoas que vivem nessa extremidade, que vivem numa condição realmente social que praticamente não tem até mesmo como sobreviver. Qual seria, dentro desse projeto que vocês estão implantando, vamos dizer, um programa de impacto, uma ação de impacto para poder diminuir, para poder melhorar o rendimento dessas pessoas que vivem, muitas vezes, com uma situação bastante difícil financeiramente?
Muito obrigado, Nobre, pela pergunta. Essa é uma questão vital para o desenvolvimento brasileiro. E essa questão da na prática, da redistribuição de renda dos programas sociais, foi que permitiu o Brasil passar com êxito por essa crise que estamos ainda o mundo vivendo. O Brasil não está vivendo tanto essa crise, mas o mundo continua a viver uma crise muito importante, né? E, na realidade, os programas sociais, eles, no caso Bolsa Família, atingem 12 milhões de domicílios, de famílias. Isso significa cerca de 50, 60 milhões de pessoas, né? Mas há outros programas que não são diretamente ligados, mas têm tido um grande impacto para reduzir a situação real, concreta, de viver na pobreza dessas pessoas, como, por exemplo, o Luz para Todos, né? Nós tínhamos cerca de 12 milhões de famílias vivendo nessa situação e houve uma redução muito significativa. O próprio acesso à luz permitiu que essas pessoas pudessem ter aquilo que para nós é uma coisa normal. Por exemplo, uma televisão, um rádio, uma lâmpada dentro de casa para poder ler, sem ter que ler à luz de vela ou de candeeiro, né? Enfim, os programas, o programa de impacto é realmente manter esses programas sociais, expandi-los, aperfeiçoá-los, ampliar, por exemplo, toda a área da questão do microcrédito para estimular as pessoas, aumentar o número de programas de capacitação, ampliar os programas de educação e assim por diante. E também a questão do saneamento básico. Quer dizer, o saneamento básico é essencial para a saúde e para o bem-estar das pessoas. Basta a pessoa imaginar quando quebra na sua casa a privada. É um magno problema. Imagine uma pessoa que não tem essas condições. Na medida em que formos possível implantar o acesso à água potável, a esgoto sanitário, para 100% dos domicílios brasileiros, isso terá um impacto substancial na situação das pessoas mais pobres. São essas pessoas que não têm esse acesso, né? E assim por diante, de modo que nós temos toda a questão do aumento da produção de alimentos no Brasil, todos os programas da agricultura familiar, né? Todos os programas de merenda escolar para as crianças, tudo isso tem um impacto sobre a situação de pobreza das pessoas, dos brasileiros que estão assim, muito grande, muito grande.
Jota Nobre, você tem outra pergunta?
Sim, só mais uma pergunta. É em relação, vamos dizer, à infraestrutura, estradas, como também ferrovias. Havia uma aqui no Rio Grande do Norte que ligava o estado do Rio Grande do Norte à Paraíba, Mossoró Souza, o ramal da Refez. Foi desativado, acredito eu, há aproximadamente 15 anos que esse ramal foi desativado. E isso acabou causando uma preocupação tanto para quem mora no Rio Grande do Norte como na Paraíba. Esse ramal, 3 vezes por semana, esse trem, ele fazia esse percurso. Dentro desse projeto, vocês também têm alguma coisa ligada à ferrovia que possa interligar Rio Grande do Norte ao estado da Paraíba?
Olha, JB, essa é uma questão extremamente importante, que é a questão da integração do mercado interno brasileiro, não só do ponto de vista do transporte de bens, como do transporte de pessoas, né? E há uma ênfase muito grande no equilíbrio da matriz de transportes. Então, no caso das ferrovias, a meta seria aumentar de cerca de 50% a participação das ferrovias na matriz de transporte. Hoje, já são cerca de 15%, passaria para algo em torno de 20 e poucos, né? Talvez um pouco mais, chegasse a 30% da matriz de transportes, assim também com relação às hidrovias. No caso do Nordeste, o que afeta a questão dos desequilíbrios regionais, está sendo feito um grande esforço. Há duas grandes ferrovias sendo construídas, a Oeste e Leste, no estado da Bahia, e a Transnordestina. Além também, naturalmente, aí já não é na questão do Nordeste, mas é a ferrovia Norte-Sul, que se inicia em Barcarena, no Pará, e vai até o sul do país. As ferrovias têm uma importância extraordinária, para que se tenha uma ideia dessa importância, é de que o custo do transporte de bens por ferrovia é 4 vezes mais barato do que por rodovia, além do que emite muito menos gases de efeito estufa. Então, também afeta a questão da poluição em geral e do meio ambiente. Né? Contribui essa ênfase no transporte ferroviário, contribuirá para atingir também as metas relativas ao meio ambiente. E, naturalmente, isso também é muito importante para o transporte de pessoas, além de bens.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. É um programa multimídia. E o áudio dessa entrevista estará disponível ainda hoje pela manhã na internet, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Anote o endereço www.imprensa.planalto.gov.br. Ministro, vamos agora à Rádio Catedral de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A pergunta é de Fabiana Furtado. Bom dia, Fabiana.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Samuel Guimarães. Ministro, as metas estabelecidas pelo Plano Brasil 2022 vão acontecer durante períodos eleitorais. Uma mudança de gestão coloca o plano em risco?
Olha, Fabiana, essa é uma questão que volta e meia é levantada, é uma questão importante. Naturalmente, um plano de médio e longo prazo, ele afeta diferentes períodos governamentais. Isso necessariamente, né? Na medida que ele for maior do que 4 anos, né? No caso são 12 anos. Né? Eu acredito que nós estamos fazendo uma ampla consulta à sociedade, não só através do site da Secretaria de Assuntos Estratégicos, www.sai.cascreico.gov.br, né? De modo que qualquer brasileiro possa eventualmente fazer o seu comentário, fazer a sua crítica, as suas sugestões, como também consultamos, só para que tenha uma ideia, 20 mil organizações da sociedade civil, sem contar que consultamos também todos os ex-ministros de cada pasta de governo, todos os deputados, todos os senadores, todos os prefeitos de município foram comunicados, todas as centrais sindicais, todas as centrais de empresários, todas as federações de indústria, todos os acadêmicos especializados em cada área, de modo que é um processo amplo de consulta. A nossa expectativa é que o plano não seja um plano deste governo, seja um plano de Estado, um plano do Brasil. E por isso eu havia comentado anteriormente que iria sugerir ao presidente, caso ele considere oportuno, o envio do plano ao Congresso Nacional para que haja um debate maior. Eu mesmo já estive no Congresso pelo menos umas 4 ou 5 vezes para debater o plano. De modo que o plano tem que ser feito em algum momento. Né? Em algum momento, o momento é esse. Né? E acho que na medida que as metas sejam razoáveis, sejam objetivas, sejam consensuais, o plano terá a possibilidade de sobreviver. E ele também, ao estabelecer metas, permite que a própria sociedade cobre dos governos futuros, né, a sua execução. Né? Eu acho, por exemplo, que dificilmente algum brasileiro poderia ser contrário à ideia, por exemplo, de erradicar o analfabetismo. É difícil ser contra, né? Eu acho que essa é uma meta consensual. Né?
Fabiana?
Oi, Kátia. Você tem outra pergunta?
Pois não.
Dentre todas as áreas que deverão receber investimentos para que se alcance o objetivo do plano, em qual delas o senhor acredita estar o maior desafio, ministro?
Olha, eu acho que o Brasil é um país de natureza continental. Né? É um país, não é um país pequenininho, né? É um país de natureza de dimensões continentais. E sendo um país de dimensões continentais, ele tem desafios de tamanho continental. Mas talvez o nosso principal desafio continue a estar em duas áreas. A questão da construção da infraestrutura, onde tem havido um grande esforço através dos programas de aceleração do crescimento e dos programas relativos à Copa e relativos às Olimpíadas, e a questão das disparidades sociais. A infraestrutura é toda a base da economia, né? O transporte, o saneamento básico, as comunicações, a energia, né? É a base de todo o sistema de funcionamento da economia. Mas não basta que haja o funcionamento da economia, é necessário também que haja uma inclusão social, haja um processo de inclusão de todas aquelas populações que tradicionalmente ficaram à margem. Quando nós pensamos que 12 milhões de famílias, isto é, 50 milhões de brasileiros, isto é, 25% da população do Brasil, recebe aquela quantia, que é uma quantia pequena, mas porque vive em tal condição de pobreza que é indispensável que recebam para que possam sobreviver. E ao mesmo tempo, naturalmente, o que recebem não é simplesmente um desperdício, porque aquilo resulta numa demanda, ou por alimentos, ou por bens, e isso vai eventualmente estimular o próprio sistema produtivo, que ele estimula a demanda, e, portanto, ao estimular a demanda, estimula os investimentos. Enfim, então eu acho que são dois grandes desafios para responder, sintetizar a resposta, Fabiana. De um lado, a questão da infraestrutura, que inclui energia, comunicações, transportes, toda a parte das cidades, saneamento básico, a questão habitacional, a questão da mobilidade urbana. Hoje de manhã já tive um exemplo da mobilidade urbana. Vinha da base aérea para cá e havia um enorme engarrafamento. Mas isso ocorre em São Paulo, em outras metrópoles do país. Hoje em dia, a população urbana do Brasil é cerca de 80%, 85%, dependendo do critério que se use. Então, essa questão das cidades, da mobilidade urbana, do saneamento básico e da habitação, são três questões da maior importância e que fazem parte da questão da infraestrutura e a questão das disparidades sociais. Aí todos os programas na área de apoio às populações mais pobres, mas também da educação, da saúde, o acesso aos medicamentos. Se você teve a oportunidade de ir recentemente comprar algum remédio, Fabiana, eu espero que você não tenha tido essa necessidade, mas você verá que os preços são preços bastante elevados. Então, todos programas como da farmácia popular, os programas de genéricos, a questão da nossa autonomia na produção de fármacos, para que possamos reduzir o preço dos medicamentos, são metas muito importantes, e são metas perfeitamente factíveis.
Tá certo. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos entrevistando hoje o ministro de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Samuel Pinheiro Guimarães. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora ao Rio Grande do Sul, a Rádio ABC 900 AM de Novo Hamburgo. Geânia Romani, bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia ao ministro. Bom, entre as metas que estão neste plano, 2022, são as metas sociais que incluem aí a erradicação do analfabetismo e também a erradicação da pobreza. Quais são os projetos para garantir isso? O que já está sendo pensado e como garantir isso?
Muito obrigado, Jane, pela sua pergunta. Veja bem, nós estamos no processo de elaboração do plano. O plano ainda não está totalmente pronto. Nós temos, em primeiro lugar, a continuidade dos programas que vêm sendo feitos, a sua ampliação, o seu aperfeiçoamento, e aí que estamos trabalhando, inclusive no aperfeiçoamento dos programas relativos às disparidades sociais.
Sim, a pergunta é sobre as metas sociais.
As metas sociais. Agora, o plano não é um orçamento que defina os programas que vão ser executados. Os programas, isso será objeto dos orçamentos, dos PPAs, assim por diante. Ele estabelece metas, não é verdade? Então, por exemplo, no caso da saúde, reduzir a metade a mortalidade infantil. Hoje em dia, a mortalidade infantil é o dobro daquilo que é aceito pela Organização Mundial de Saúde. Então, nós pretendemos sugerir que no plano haja uma redução pela metade. Isso é de grande importância, porque isso envolve a execução de programas na área de saúde. A implantação de equipes médicas em cada município do Brasil. Hoje em dia, há cerca de 500 municípios no Brasil em que não há nenhum médico. Então, isso é algo que terá um impacto muito grande para, para as populações desses municípios, né? O que eu havia mencionado antes, mas eu queria repetir, nós sabemos que o preço dos remédios é um fator que limita muito a possibilidade das pessoas poderem se tratar, né? Principalmente aqueles mais pobres, aqueles que têm acesso a programas ou a programas privados de médicos, né?
Planos de saúde.
Planos de saúde, né? Esse é o termo, né? Planos de saúde é uma situação diferente, né? Mas isso, a maior parte da população brasileira não tem acesso à planos de saúde, tem acesso ao SUS. Mas, mesmo assim, o SUS distribui certos tipos de medicamentos, como é o caso da AIDS, mas não para todas as doenças. E nós sabemos que o preço dos medicamentos, quando comparamos o preço de um remédio de marca com um genérico, nós vemos a diferença enorme de preços, né? Então, e aumentar a produção de fármacos, de alcançar autonomia em fármacos no Brasil e a produção de medicamentos é algo de extrema importância. E isso terá, certamente, uma ênfase muito grande na área da saúde. Mas há outros, e outras áreas que afetam a situação social das pessoas. Vou dar um exemplo, que é um exemplo importante do ponto de vista das desigualdades de gênero. Uma grande parte da população feminina ativa que trabalha tem trabalho doméstico. 94% dos empregados domésticos são mulheres. Em geral, sem carteira de trabalho. Isso significa não ter direito a férias, FGTS. Não ter direito a FGTS, aposentadoria, tudo isso, né? Então, uma das metas que eu acredito que deva ser licença médica, nada, não tem carteira de trabalho, não, não. Então, seria, por exemplo, né, fazer com que todo o emprego doméstico fosse formalizado, né, de tal forma que ele obedecesse às regras da legislação social. Isso afeta profundamente as questões das disparidades de gênero, a situação social das mulheres, né? Enfim, há tantos outros temas e tantos programas que já vêm sendo feitos, já vêm sendo desenvolvidos, que devem prosseguir e ter metas que se permita verificar se estamos caminhando naquela direção, né? Isso é extremamente importante. Eu não me lembro, Jane, se você tinha feito uma pergunta.
Jane, respondeu a sua pergunta?
Sim, eu tenho outra pergunta. Pois não. O Plano Brasil 2022 procura definir o Brasil daqui a 12 anos. Nesse período, há o período eleitoral. As metas, elas podem ficar, de alguma forma, prejudicadas com essa questão? Está se pensando em relação a isso, alguma forma de se proteger, posso dizer assim, com esse período eleitoral?
Veja, Jane, o plano só terá validade, qualquer plano, se ele realmente reflete um consenso da sociedade. Então, estamos procurando divulgá-lo o mais possível, colher sugestões, comentários de especialistas, de pessoas que ocuparam posições de destaque na administração, dos parlamentares. Por exemplo, encaminhamos a todos os ex-presidentes todos os documentos elaborados, de modo que todos os ex-presidentes têm essa oportunidade, todos os ex-ministros da Fazenda, do Planejamento, de todas as áreas, de modo que vamos tentar construir um consenso. Se houver um consenso em relação a essas metas, o plano poderá ter maior viabilidade, maior longevidade, né? E poderá ser eventualmente também ajustado à medida que as metas são atingidas e assim por diante, ou corrigidas. E por isso eu tinha mencionado antes, numa pergunta, em resposta a uma pergunta anterior, que pretendia sugerir ao presidente da República que encaminhasse, depois de aprovado esse plano, encaminhasse o plano ao Congresso Nacional, para que o Congresso fizesse um amplo debate do plano e transformá-lo em algo mais permanente, né? Se assim fosse o desejo do presidente e do Congresso, naturalmente.
Este é o programa Bom Dia Ministro. Estamos hoje com o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Samuel Pinheiro Guimarães. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, transmite a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde, com reprise também no sábado e no domingo. Ministro, vamos agora ao Tocantins, a Rádio 96 FM de Palmas, onde está Eduardo Copanakis. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom, saindo um pouquinho desse assunto de metas sociais, entrando no na questão do setor de infraestrutura, ministro, todos nós sabemos que as rodovias, as principais rodovias federais, estão sendo recuperadas. A ferrovia já é uma realidade, principalmente aqui no Tocantins, onde a gente passa, a gente vê canteiros de obras gerando emprego e renda para milhares de famílias. Eu gostaria de saber se nesse plano Brasil 2022, as hidrovias estão nesse plano. Aqui já foi inaugurado um trecho aqui no Tocantins, onde há o transporte da produção brasileira para o crescimento econômico do país. Eu queria saber se esse projeto da hidrovia está nesse plano do Brasil 2022 e quando poderá estar se tornando uma realidade, já que aqui, para o Tocantins, esse programa de hidrovias é de suma importância.
Obrigado, Eduardo, pela pergunta. É realmente de grande importância esse tema, né? A ideia na questão dos transportes é estabelecer um equilíbrio entre o que são chamados modais, modal rodoviário, ferroviário e hidroviário, que cada um deles tenha cerca de 30% de participação no total dos transportes, né? No que diz respeito à hidrovia, a ideia seria dobrar a participação das hidrovias na matriz de transportes. Hoje em dia elas têm cerca de 15%, mais ou menos, e passariam para 30%. Extremamente importante porque, eu havia mencionado antes, numa pergunta anterior, que o transporte ferroviário é 4 vezes mais barato do que o transporte rodoviário. Mas o transporte hidroviário, é 4 vezes mais barato do que o ferroviário. Então é uma economia extraordinária e ele é muito menos poluente, no sentido de emite muito menos gases de efeito estufa. Isso é de grande importância porque o Brasil tem uma rede, tem uma, como é que eu diria, uma malha de rios navegáveis.
Aquaviária.
Né? Muito importante, né? Inclusive no interior do país. Né? Um tema importante com relação a isso é não só o esforço que já vem sendo feito no sentido de identificar as obras e tudo, é a questão da construção de eclusas, quando forem construídas barragens, né? Barragens de hidrelétricas. Né? A construção de eclusas permite a navegabilidade nos rios. Normalmente, em geral, quando há uma barragem hidrelétrica, é porque há um desnível. Quer dizer, ali já havia uma dificuldade de navegação. Então, a construção das eclusas com vários níveis permite justamente a navegação, mas é preciso prever essa construção de eclusas. Isso é um tema bastante debatido porque afeta a tarifa de energia elétrica, mas por outro lado, não construir as eclusas afeta a tarifa dos transportes. Assim, de um lado, construir eclusas torna mais caro o investimento na construção da hidrelétrica e afeta a futura tarifa. Não construir a eclusa faz com que não se aproveite o transporte hidroviário e, portanto, torne, digamos, o custo do transporte mais elevado do que poderia ser. Então, há toda uma discussão em torno disso. Né? Estou vendo aqui uma eclusa no canal do Panamá, né?
É isso, é só até para explicar o que são eclusas, né, menino?
Pois é, eclusas.
Isso é uma obra de engenharia que permite que os barcos subam ou desçam em lugares que têm desníveis, né? Não é isso?
Então, na realidade, são, em geral, onde há uma hidrelétrica, há um desnível. Né?
Isso.
Em geral, um desnível. Né? Então, se faz um canal à margem da barragem com vários níveis. Então, as embarcações entram num trecho, depois a água baixa, passa para um trecho seguinte e assim por diante, até passarem para o nível...
Para permitir a navegabilidade.
E o que permite a navegação. Né?
Tá certo. Ministro, vamos agora ao Ceará, Rádio Verdes Mares, de Fortaleza, onde está Newton Salles. Bom dia, Newton.
Bom dia. Bom dia, ministro Guimarães, que não é o nosso ex-ministro, mas é Guimarães também.
Bom dia, Nilton.
Bom dia. O governo do Ceará tem muito interesse nessa ferrovia transnordestina que está sendo construída. Eu pergunto ao senhor, já sabe mais ou menos como é que está a situação da estrada, a construção?
Olha, eu sei que a construção havia sido iniciada e que há uma grande importância. O presidente, inclusive, atribui grande importância à construção da Transnordestina, né? Entendo que tinha havido algumas dificuldades, né? Do ponto de vista da alocação de recursos para a obra, né? Mas eu acredito que agora esteja regularizado o ritmo de construção da estrada, né? A informação que eu tenho é essa.
E o ministro, aproveitando, pegando uma carona, inclusive no assunto Eclusa, o senhor fala que é uma obra de engenharia, não é isso? Sim. E aí eu pergunto, aproveito para perguntar para o senhor sobre a necessidade de... Porque uma das metas diz que o Brasil deveria triplicar o número de engenheiros até 2022. Como se consegue aumentar o interesse dos estudantes por essa profissão? Por que a gente precisa agora ter mais engenheiros, ministro?
Pelo seguinte, porque naturalmente o aumento da produção depende do aumento das unidades de produção, das fábricas, construção de estradas, construção de portos e assim por diante. Em todas essas obras, a presença de engenheiros é essencial, engenheiros rodoviários, ferroviários, navais, nucleares e assim por diante, né? Engenheiros na área da eletricidade e assim por diante. Ora, há um cálculo feito de que para cada US$ 1 milhão de investimento é necessário um engenheiro. Então, se uma obra custa 10 milhões, aquela obra vai necessitar de 10 engenheiros. Ora, como é que se estimula? A engenharia, naturalmente, é uma atividade ligada à matemática, né? A matemática é um grande desafio de todos os jovens nas escolas. Então, é necessário ter um ensino de matemática adequado. Para ter um ensino de matemática adequado, é necessário formar professores de matemática que sejam capazes de transmitir aos jovens. Eu vejo aqui as senhoras sorrindo, que imagino estão pensando nos seus filhos com as aulas de matemática, os deveres, né? Mas, enfim, esse aqui é um grande desafio, que se formar um número maior. Aí, uma informação que eu tenho é que, na realidade, o que está ocorrendo é que já existe um número de vagas bastante razoável nas escolas de engenharia. É um grande problema de evasão de estudantes, porque o curso de engenharia custa cerca de R$ 1.500 por mês. Então, os alunos começam o curso e acabam não podendo permanecer aqueles, digamos, não tão afortunados, como se dizia antigamente, né? Tem que deixar. Então, a evasão é muito grande. Já existem as escolas, já existem os professores. É uma questão quase que de um programa de apoio aos estudantes de engenharia. Mas, ao mesmo tempo, é importante. Nesse campo, é muito importante a questão da Olimpíada da Matemática no ensino público. Como você talvez saiba, tenha tido conhecimento, Nilton, agora vai haver novamente uma nova edição da Olimpíada e há cerca de 19 milhões de crianças inscritas. Nós falamos assim com grande facilidade, 19 milhões de crianças inscritas. 19 milhões de crianças é duas vezes a população de Portugal, nosso futuro adversário agora na...
Amanhã.
Então, Portugal tem cerca de 9 milhões de habitantes. Na Olimpíada de Matemática são 19 milhões de crianças. Dessas 19 milhões de crianças, 300 recebem uma medalha de ouro, depois recebem uma bolsa e tudo. E alguns com 15 anos de idade são tão, digamos, têm tamanha capacidade natural para matemática que já entram no Instituto de Matemática Pura e Aplicada para fazer o doutorado, devido à sua extraordinária capacidade. Imagine ser o primeiro colocado num concurso de 19 milhões. Né? É algo extraordinário, né?
Tá certo. Ministro, vamos agora a Mato Grosso, a Rádio Gazeta CBN de Cuiabá. David Paula, bom dia.
Bom dia, Kátia Sartori, bom dia, ministro. Ministro, no Plano Brasil 2022, a gente sabe que o país está crescendo, tem um crescimento econômico astronômico, né? E é claro que as obras do crescimento se esbarra na questão ambiental, principalmente nós que vivemos na Amazônia Ilegal. De que forma as metas serão alcançadas até 2022 com a questão do meio ambiente?
Olha, muito obrigado, Davi. Essa é uma questão muito importante porque o Brasil está empenhado num processo de desenvolvimento sustentável. É necessário que haja um desenvolvimento, que sejam feitos os investimentos e, ao mesmo tempo, não tenhamos prejuízos ambientais importantes. Né? Nós temos tido algumas experiências recentes que revelam essa possibilidade. Por exemplo, a questão de Belo Monte. O projeto inicial ele previa inundação de cerca de 1.500 quilômetros quadrados. E devido justamente a um exame mais detalhado dos impactos ambientais, essa área foi reduzida para 500 quilômetros quadrados, o que é uma redução muito significativa em termos de inundação da área. Por outro lado, vão ser investidos cerca de 4 a 5 bilhões de reais nos projetos ambientais ligados às populações ribeirinhas e assim por diante. De modo que é perfeitamente possível conjugar os investimentos à proteção do meio ambiente. E às vezes vemos que há muita discussão que depois desaparece. Não sei se você está lembrado, meu caro Davi, dos projetos no Rio Madeira, Giral e Santo Antônio. Houve uma enorme repercussão, polêmica, etc. E hoje em dia as obras estão sendo realizadas e as polêmicas desapareceram. Não? Essas obras são extremamente importantes porque na economia moderna a energia é essencial. Não há possibilidade, por exemplo, de aumento da produção sem aumentar o consumo de energia pelas indústrias. Isso é essencial, não há como. Né? E ao mesmo tempo, na medida que a população cresce, é necessário gerar mais emprego. Gerar mais emprego significa aumentar a capacidade das indústrias. Aumentar a capacidade das indústrias significa utilizar mais energia. E o Brasil, uma das metas do plano, inclusive, na área de energia, é dobrar o consumo de energia elétrica. Dobrar o consumo per capita de energia. Estão me dizendo aqui que eu tenho que dar respostas mais curtas. Mas como é que eu posso dar respostas curtas para problemas compridos? Fica difícil. O problema é comprido, fica difícil dar uma resposta curta. Mas, enfim, eu vou procurar.
Porque são várias emissoras.
Pois eu sei, né? Mas eu vou procurar reduzir. Mas é que, às vezes, eu me entusiasmo.
Tá certo.
Opa, que beleza. Agora,
agora é o
Branco,
Acre.
Que maravilha.
É. Vinícius, agora vamos para o Acre. Vamos conversar agora com a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, onde está Leônidas Badaró. Bom dia, Leônidas.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Samuel. Prometo fazer uma pergunta que requer uma resposta rápida.
Isso, Leônidas.
O Banco Brasil 2022 prevê uma série de investimentos em várias ações de infraestrutura ao campo social. Eu queria empreender essa área social. Como é que está sendo pensado essa questão da área social para a Amazônia, já que aqui requer investimentos diferenciados, há populações tradicionais dentro das florestas que precisam de ações que preservem o meio ambiente, mas que dê condições de desenvolvimento sustentável. Como é que tem se pensado isso na área social para a Amazônia especificamente?
Muito obrigado, Leônidas. Eu estou sempre muito atento ao Acre, porque a minha mulher é do Acre.
É,
e que você deve conhecer, da família Maia. Né? E de modo que respostas em relação ao Acre tem que ser muito
cuidadosas.
Muito. Além dela ser uma ambientalista tradicional, de modo que tem que... Muito bem, é o seguinte, Leandro, eu acho que na questão da Amazônia e na questão das disparidades regionais, eu acho que o plano deve levar em conta como um dos seus objetivos, a redução dessas disparidades. Então, nós temos, em primeiro lugar, para ir por partes, né, a questão do subsolo. Para ter uma ideia, Leônidas, somente 15% do subsolo da região amazônica é conhecido. Então, simplesmente não se sabe o que existe no subsolo da região amazônica. Primeiro ponto. Então, aumentar, dobrar pelo menos o conhecimento geológico da região, contribui para reduzir a disparidade. Dois, a questão do zoneamento econômico-ecológico, porque o zoneamento econômico-ecológico permite definir o tipo de atividade econômica adequada para cada região. Três, a questão da regularização fundiária. Regularização fundiária, nós sabemos que esta é uma questão importante na Amazônia, é essencial até para que se possa ter políticas de crédito, por exemplo, porque, em geral, o crédito depende de uma garantia. Se a pessoa não é dona da propriedade, ela não pode oferecer uma garantia para um empréstimo. Esse processo de regularização fundiária já está sendo realizado. Esperamos que até 2022 tenha sido completado. Né? Depois, a questão dos transportes. Na Amazônia, os transportes têm uma importância muito grande porque a região não tem uma rede nem de rodovias, nem de ferrovias adequada. O transporte é fluvial, principalmente. Nós sabemos, na Amazônia, uma grande planície, a sinuosidade dos rios. Né? Às vezes, uma cidade pode estar a 14 dias de distância por via fluvial de Manaus, por exemplo. Então, é muito importante a questão da aviação regional. Houve uma redução muito grande do número de voos entre cidades médias e pequenas na Amazônia, por força de regulamentos, extinção do subsídio. Então, uma das metas que nós esperamos venha a ser incluído no plano fazer com que tenhamos serviços aéreos em todos os municípios ou consórcios municipais da Amazônia. Né? Por outro lado, o aperfeiçoamento das hidrovias, o reaparelhamento de portos ao longo dos rios navegáveis da Amazônia também permitirá uma melhor utilização da economia local. Um exemplo recente também é a questão da agregação de valor. Né? O presidente acaba de inaugurar as obras de construção de uma grande siderúrgica, se não me engano, em Marabá, né? Foi em Marabá anteontem. Né?
Sim.
Uma grande siderúrgica. Então, pela primeira vez, teremos uma siderúrgica fora dos eixos principais. Isso permitirá gerar emprego e assim por diante. Naturalmente, tudo isso tem que ser feito com grande respeito ao meio ambiente. O presidente também esteve agora recentemente em Belo Monte, né, para a inauguração. E há toda a ideia de construção das usinas hidrelétricas nas áreas da Amazônia, utilizando a técnica de plataforma que se usa para exploração em alto mar de petróleo. Né? Vocês viram que eu não usei a palavra offshore. Né? Alto mar, né?
Isso aí. Não,
né? Enfim, que é a técnica de plataforma, quer dizer, se leva os operários para lá, se constrói e depois não há aquela formação de grandes aglomerados urbanos desorganizados.
Né? Ministro Samuel Guimarães, vamos agora a Santa Catarina, Rádio Peperi de São Miguel do Oeste. A Geu Vieira, bom dia.
Muito bom dia. Bom dia, ministro.
Bom dia, Geu.
Ministro, o governo brasileiro concluiu a implantação do corredor bioceânico ligando os portos de Itajaí, aqui em Santa Catarina, e Antofagasta, no Chile. O trecho que ainda falta, de cerca de 40 quilômetros, está sendo asfaltado pelo governo argentino. Existe um outro projeto, ministro, de implantação de um corredor ferroviário acompanhando a rodovia. O governo argentino, inclusive, essa semana divulgou um pré-traçado prevendo essa ligação. O que o governo brasileiro projeta com relação a esse entroncamento rodoferroviário para o sul do Brasil e para o Mercosul, ministro?
Nós acreditamos que esse plano deve contemplar um esforço muito grande de construção da infraestrutura de toda a América do Sul, não só na área do Mercosul, nos países ao sul, mas também, na área amazônica, que é uma questão talvez mais complexa, né? Onde, inclusive, o número de estradas é muito menor. Né? O plano ele não prevê obras específicas, né? Mas ele prevê a construção, deve prever a construção da interligação ferroviária, rodoviária com os países da América do Sul. Inclusive, essa interligação, o corredor ferroviário, né? Até Antofagasta, às vezes, os traçados propostos variam, né? Mas prever isso, certamente, é uma questão de grande importância.
Ministro, vamos rapidamente a Alagoas, a Rádio Correio CBN de Maceió. Gilson Gonçalves, bom dia.
Bom dia, ministro.
Bom dia, Gilson.
Ministro, em 7 anos e meio, o governo federal gastou 5 vezes mais com a reconstrução e assistência para as vítimas de desastres do que com a prevenção deles.
Gilson, repete, por favor, sua pergunta. Nós não estamos ouvindo.
Ministro?
Pois não.
Em 7 anos e meio, o governo federal gastou 5 vezes mais com a reconstrução e assistência para as vítimas de desastres do que com a prevenção deles. De acordo com o texto, entre 2003 e junho deste ano, foram liberados 5,8 bilhões para ações pós-tragédias e 1,1 bilhão para prevenir enchentes como as que, na semana passada, destruíram dezenas de cidades de Alagoas e Pernambuco, provocando até agora 45 mortes. Na execução do orçamento deste ano, o Ministério desembolsou 70,6 milhões, o equivalente a 14% do total de recursos disponíveis para aquisição de equipamentos, estabilização de encostas, contenção de erosões e a realocação de famílias em áreas de risco. O que fazer, ministro, para diminuir com esses gastos?
Gilson, muito obrigado pela pergunta. Eu queria fazer um comentário, que é o seguinte. Agora, recentemente, em Alagoas, ali no Nordeste, o volume de água que caiu em 3 dias foi o que deveria cair em 1 mês. Então, há, digamos, uma irregularidade climática e inundações semelhantes ocorreram há 40 anos atrás. E é uma irregularidade climática. Por outro lado, inclusive, por exemplo, a cidade de Recife não foi atingida devido ao número de obras, de barragens, de reservatórios que impediu que aquele volume enorme de água chegasse até o Recife, né? Então nós temos aí 2 questões. Primeiro é que há toda uma irregularidade climática de precipitação decorrente talvez um pouco do processo de mudança climática mundial e que leva a isso, que de repente em 1, 2 dias haja precipitação, um volume de água tão grande que não haja como escola. De outro lado, há as pessoas, digamos, há construções em áreas de risco. Construções, naturalmente, das pessoas mais pobres, que são, naturalmente, as mais atingidas. Como podemos ver na própria televisão, pessoas mais pobres são mais atingidas, né? Então, eu acho que deve haver um esforço significativo de realocação, de identificação dessas áreas de risco maiores, nas encostas, principalmente, ao longo de rios, populações ribeirinhas, e acho que deve haver um esforço de regulamentação para proteção dessas áreas e impedir a construção nessas áreas. É a única forma de se poder, na realidade, reduzir o número de situações desse tipo, que ocorrem, eventualmente, por causa dessa irregularidade climática. Mas se, naturalmente, as pessoas não estão naquelas áreas de risco, o dano é muito menor, né? Então, toda a regulamentação da ocupação de encostas, a contenção, evitar que as pessoas habitem nessas áreas, né? Naturalmente, isso é um problema, inclusive, que tem a ver com a questão do transporte. As pessoas, por exemplo, muitas vezes habitam no caso do Rio de Janeiro, que eu conheço um pouco melhor, né? Digamos, nos morros, né? Chamados normalmente no Rio de Favelas, por causa das dificuldades de transporte. Então, as pessoas ficam mais próximas ao seu local de trabalho, né? E isso é algo que, digamos, só podemos fazer enfrentando a questão do déficit habitacional e da mobilidade urbana. Na medida que houver uma expansão da rede de metrôs, da rede de outros meios de transporte de superfície, de massa, as pessoas poderão habitar em locais menos perigosos. e isso então reduzirá o número de acidentes desse tipo.
Ministro Samuel Pinheiro Guimarães, muito obrigada por sua participação no programa.
Muito obrigada a você, Cátia. Muito obrigado, viu, pela oportunidade.
E a todos que participaram conosco dessa rede, meu muito obrigada e até o próximo programa.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio. Música.